agora o programa Vida Livre com Márcia Sichel.
Bom dia! Bom, adoro começar mais cedo o programa. Brilha muito, como diz Roberta, minha convidada de hoje. Gente, muito obrigada pela sua companhia. Um beijo pra você que ouve a gente pela rádio, né? Pelo AM930. E você que acompanha pelas redes sociais, Facebook e YouTube. Beijo pra você, ó. Três meninas, três loiras aqui no estúdio hoje. E depois vem mais a Suelen no segundo horário, mais loira pra loira também,
loira,
né?
Também.
Tudo loira, gente. Estamos dominando, só quero avisar. Beijo pra vocês e hoje a gente vai ter um papo super bacana. Bom, a fada do Vida Livre você já conhece, né? Norminha, da Gráfica Capital.
Bom dia.
Aliás, tava com saudade de você.
Ah, eu também tava morrendo de saudade. Dois programas já que eu não consegui vir hoje.
Dois. Hoje, quando você falou que vinha, eu falei... Yeah!
Ah, nossa, a gente sente falta, né?
Aham. Ainda bem que sempre tem uma fadinha pra vir, né? Clarete veio da outra vez, hoje não veio.
É, correria, né? De final de ano.
Clarete também, né? Do Espaço CM. É. Tá, ela falou, mas assim, ah, tô trabalhando das 8 da manhã... Às 8 da noite. É bom, é bom, isso é bom.
Ótimo.
Sinal de que as pessoas continuam querendo se cuidar, né? Ficar bem. E a minha convidada, que vai trazer muitas informações aqui pra gente começar o ano com o pé direito, Roberta Cavalcante.
É isso aí, vamos que vamos. Gratidão aí por mais essa oportunidade e que a gente possa enviar aí muitas informações de luz, de amor, de gratidão pra nos fortalecer pra essa virada e pra esse ano bafônico, né? Que
isso,
foi 2020.
Gente, que ano foi esse?
Absurdo.
Ó, e eu quero saber de vocês que estão ouvindo a gente, que vão participar aqui. Bom, duas coisas. Primeiro, compartilhem o vídeo, tá, gente? É muito legal, vocês entram aqui. Às vezes a gente tem, assim, 300 comentários, dois compartilhamentos. É importante compartilhar, porque assim a gente leva as informações mais longe, né? Leva para as pessoas conhecerem também a Vida Livre. E outra coisa, me conta aí, o que é que você fez pra sobreviver esse ano?
Exatamente.
Né?
Kit sobrevivência, planeta Terra 2020, gente, qual foi?
Qual foi a sua grande sacada, sempre dizer, olha, eu quase pirei, mas daí, qual foi a sua virada? O que, que você conseguiu fazer? A gente vai conversar aqui também sobre isso. E depois a Roberta vai dando assim, umas pinceladas de o que fazer então para entrar em 2021 com o pé direito. Né? E você também, se você tem alguma simpatia, alguma coisa que você faz sempre que é bacana, conta aí pra gente, tá bom? Vou começar perguntando pra Norminha, então. Vou pedir pra você puxar o microfone bem pertinho.
Ai, tá bom assim?
Norminha.
Ah, agora até eu tô ouvindo.
Tem que ficar bem pertinho.
Bem pertinho.
A gente tá mantendo, só pra avisar vocês, gente, a gente tá mantendo o distanciamento aqui. Antes de começar o programa, a gente passa álcool gel em tudo, higieniza tudo, tá bom? Estamos seguindo as regras aqui direitinho pra ficar tudo tranquilo. Então, me conta, Norminha, o que que você fez? Porque assim, tem duas coisas, tem o pessoal e o profissional, né?
É.
Você tem a Gráfica Capital, foi uma batalha pros empresários esse ano.
Foi, esse ano foi assim, um exercício, né, de sobrevivência mesmo. Eu acho que o que eu não perdi foi a fé. O ano inteiro eu tive muita fé, continuei batalhando, né, segurando, me autocontrolando, o principal, né, e para conseguir realmente sobreviver, né, a gente até ali por setembro foi um ano muito complicado, depois eu tava até comentando ontem que eu não posso reclamar nesse momento. Eu só posso agradecer, eu só tenho gratidão nesse momento, porque assim, todos saudáveis ao meu redor, estamos com trabalho, né, tudo certinho, mas assim, até setembro foi punk. E o que, que a gente fez, né? Fez o que dava pra fazer, assim, muito apoio da família, apoio dos amigos, tentar fugir um pouco dos noticiários, que é só aquele bombardeio aquele bombardeio de coisa ruim, sabe? O tempo todo, parece que um disputando mais do que o outro, do que colocar de pior pra oferecer pra gente. Eu li muito, né? Eu sempre gostei muito de ler. E esse ano eu agarrei os livros assim, falei, não, chega de realidade, vamos um pouco pra ficção.
Ah, você leu livros aleatórios.
Aleatórios.
Ficção, romance,
suspense, tudo.
Isso é bacana, Norminha, porque eu acho que a gente conversou da outra vez, Roberta, você falou que a grande pira, assim, que o pessoal estava procurando na terapia, lá na casa, era a cobrança da produtividade.
Exatamente.
Então, a Norminha leu livros para espairecer. E tem gente achando que tinha que fazer 10 cursos online, mas pós-graduação, doutorado e curso de culinária, corte e costura.
Eu confesso que algumas vezes eu parei e falei assim, meu Deus, eu não fiz nada produtivo, né? Mas, assim, eu precisei manter a minha cabeça no lugar, porque foram muitas preocupações.
Sim.
Foi muito estresse. Então, eu não ia conseguir me concentrar numa coisa. Por exemplo, se eu fosse começar a fazer um curso novo, eu tentei, até baixei um aplicativo de línguas, tentei, falei, não tô com cabeça para isso, não adianta, não vou ficar forçando a barra, deixa para lá, vou fazer o que dá para fazer, sabe?
Bem por aí, né?
Não me cobrei, né? Deu aquele peso na consciência, mas eu não fiquei me cobrando de fazer algo produtivo, sabe?
Legal, eu brinco que 2020 foi o ano em que o planeta Terra entrou em retiro.
Sim.
E entrar em retiro é, assim, maravilhoso e desesperador ao mesmo
tempo.
Exatamente. Tipo aquela coisa assim, vai, Roberta, você tem que fazer, criatura, vai. Mas, ao mesmo tempo, assim, quando os estímulos que distraíam as nossas mentes começam a desaparecer e a gente se vê com a gente, então é uma oportunidade intensa de mergulhar no autoconhecimento. E eu penso que essa foi uma chave, assim, um bote salva-vidas.
Uhum.
Que eu usei, o pessoal da Casa Nanda usou. E para nós foi fundamental, assim. Um aspecto legal que você falou, que na parte energética implica muito, é de fato o que está te alimentando no sentido de informação.
Uhum.
Então, se conectar com uma informação que te alimenta, que te traz equilíbrio, que te traz amorosidade, que te traz leveza.
Sim.
E não, assim, que te traz sufoco, que te traz,
sim,
medo, que te traz insegurança,
angústia.
Então, para nós, assim, logo que começou a quarentena lá em março, que foi aquele boom,
uhum,
onde eu fechei a Casa Nanda também, o William, a gente fez um processo de selamento energético na nossa casa mesmo, um trabalho de defumação, um trabalho com Palo Santo, com incenso, meditações, para que a gente tentasse se colocar de alguma forma distante de toda aquela onda, assim, porque,
uhum,
a sensação que eu tenho, pelo que eu passei, pelo que eu acompanho com os clientes, é que foi uma onda. E, assim,
sim,
você tem que lidar com essa onda.
Sim.
Você pode deixar com que essa onda te afunde e você não consiga respirar, ou você pode deixar com que essa onda seja um instrumento para você se elevar.
Uhum.
Então, acho que tá muito aí. Como que a gente vai fazer com tudo isso, né?
Isso é muito bacana você falar, porque parece que a gente teve dois momentos. Muita gente teve dois momentos, né? Teve um momento desespero.
Uhum.
Eu me lembro muito, não sei se vocês assistiram o filme do Simpsons, o desenho lá do filme do Simpsons, que eu acho muito engraçado, porque acontece no filme um momento que o mundo vai acabar. Daí eles avisam que, ó, gente, não tem mais jeito, o mundo vai acabar. Daí é muito engraçado, porque tinha um grupo que tava no bar e correu pra igreja.
Uhum.
E um grupo que tava na igreja e correu pro bar.
Sim.
Foi uma troca, uhum, assim, entendeu?
Uhum.
E eu acho que a gente teve isso também, né?
Sim, com certeza.
Nossa, tô só curtindo a vida. Pera, deixa eu me espiritualizar, deixa eu ver o que, que tá acontecendo, deixa eu me centrar, uhum, né? Olhar pra um lado.
Uhum.
E gente que tava só nisso falou, não, peraí, eu preciso viver a vida, eu preciso estar com quem eu gosto, eu preciso, né, ficar com os meus filhos, curtir mais o meu marido. Então tem uma virada de chave diferente para as pessoas.
Nossa, acho que com certeza. Acho que a grande sacada para nós, assim, é o equilíbrio, né?
Sim.
Porque eu brinco, assim, que a gente tem o costume, você sai da maternidade, leva o tapinha lá no chakra base, chora e daí você ganha um certificado. Trabalhe, estude, case, tenha filhos, compre um carro, compre uma casa, beija, tchau, não me liga.
Isso.
Né? Não,
uhum, exatamente.
Mais aqui.
Exatamente.
Não fuja dessa regra. Não fuja dessa regra.
Fuja dessa regra, nós não vamos gostar, né?
E a pandemia sacudiu a gente.
Sim.
Porque daí você fala, cara, e agora? Então é isso mesmo, né?
Uhum.
É pra isso? O que, que eu vou fazer com tudo isso? Então eu penso que é muito ruim, mas também é muito bom.
É.
E mexe muito profundo. Então faz com que a gente busque o equilíbrio entre essas polaridades, assim, nem tão céu, nem tão terra. Se tá muito terra, vai pro céu. Se tá muito céu, vai pra terra.
Uhum.
E viver.
Essa foi uma grande lição, né?
É.
Da gente, pra mim, assim, e por muita gente que eu vi ao meu lado, foi a coisa do o material não resolve tudo.
Não resolve.
Uhum. Né? Uhum. Tudo bem, você tem um carro, Mercedes, milhões na conta, mas não tem uma vaga na UTI.
É, exatamente.
Não tem. Não interessa o dinheiro que você tem, não tem vaga na UTI. Então você vai ficar do lado da mesma pessoa que tá pelo SUS e que não tem nada e que...
E eu penso assim que dentro de, especificamente disso, tem uma coisa assim, bafo, né? Que é...
Eu gosto de bafo.
É uma coisa bem bafônica e que mexe com todos nós e assim, eu não sou astróloga, quem saberia explicar bem isso é a Tati Calco, que é a nossa astróloga, mas eu sou assim, devota da astrologia.
Vou encomendar com a Tati.
Sim, que agora dia 21 de dezembro vai acontecer um evento astrológico. Sim. Que chama Grande Conjunção. E isso, gente, é uma coisa que só aconteceu há 200 anos, onde a gente sai da regência da Terra, que é exatamente isso. Tá, eu tenho a mansão, eu tenho o melhor celular, eu tenho o melhor carro, mas eu não tenho a vaga. E a gente vai para a regência do ar. E ir para a regência do ar representa uma ressignificação de tudo.
Sim.
Então, acho que é exatamente aquele chamado do propósito, né?
Sim.
Eu tô viva, e aí? Mas o que eu vou fazer com isso? Então, essa mudança, assim, do terra, da busca por materializar, por comprar, por ir viajar, por certificar, por ter algo condensado,
uhum.
Ela tá perdendo sentido.
Sim.
E dia 21 foi essa grande mudança, onde isso vem com muita força total e vai ficar aí por mais 200 anos.
Nossa, é tempo.
É tempo.
Que realmente deu uma... né?
E outra coisa que eu vi que eu acho, percebo assim, que ressignificou, tem um monte de mulher que adotou os cabelos grisalhos, né?
Ah,
os cabelos
é verdade.
Não é?
É verdade.
Isso é uma loucura. Uhum. E uma loucura também, eu também acho que essas pessoas passaram por dois momentos. Passaram pelo momento, não posso ir no salão,
uhum.
Covid, né?
COVID.
Não posso ir, não posso, tenho que ficar aqui. Meu Deus, meus cabelos brancos. E de repente deu aquela virada de chave que foi um, cabelos brancos.
Gostei,
vou
ficar assim.
E tudo bem, uhum. Eu sou assim. É isso, vou aceitar, vou fazer minha transição, Eu tenho muitas amigas que entraram nisso. Talvez tenha sido mais um aprendizado também desse ano, 2020, né?
Eu acho que com certeza, né? É o processo que fez a gente olhar pra gente.
Uhum.
Tá, eu tenho esse cabelo branco, e aí, o que eu vou fazer com ele, né?
Sim.
Eu quero mudar ele ou não quero? Eu penso que a gente se apropriou mais da nossa vida, de uma maneira dura, mas sim, né?
Uhum.
Eu tô fazendo isso por quê? Eu faço isso porque eu quero, eu faço isso porque é socialmente o ideal, é porque falaram que tem que fazer. Enfim,
sim.
O que me move? E aí, acho que quando a gente abraça as nossas escolhas de uma maneira inteira, nossa, quebrar uma corrente, né? Tô liberta em nome dos cabelos. É. Arrasei.
Exatamente.
Uma sensação de liberdade mesmo, né? A gente vê os relatos. Eu tenho muitas amigas que acabaram deixando o cabelo natural, assim. E elas falam, não, é liberdade.
É.
Muita gente que você vê fazendo transição capilar, não sei o que, não vou fazer. Realmente é uma coisa de liberdade mesmo, né? Então.
Gente, eu vi. A mulher. É que mulher pira com cabelo,
pira,
né?
Pira.
Você quer ver uma mulher. Quer perceber que houve uma mudança radical nela, ela mexeu no cabelo. Eu tenho uma amiga que a Maria Helena pintou o cabelo de rosa, eu tenho a Tati raspou, assim, tinha o cabelão na cintura,
uhum.
Raspou o cabelo.
É um rito de passagem, né?
Parece que o nosso rito de passagem é bom mudar o cabelo.
Uhum.
Eu me lembro que eu, quando me separei, pintei de ruivo. Aquelas assim, vamos mudar tudo. A gente tem esses significados, né?
Sim, eu acho que com toda certeza, né? O cabelo, o rosto, eu penso que para nós tem um impacto energético na construção da autoimagem, tudo intenso.
Sim.
Então, a relação com o cabelo, ela implica muito. Tanto que você falando assim, eu lembrei em uma das oportunidades que eu tava na Índia, daí tem um ritual que você faz de tomar banho no Ganges, deixar todas as suas baixarias lá e voltar.
Boa!
Né? A tradição diz que depois que você toma o banho, você tem que raspar a cabeça.
Ah.
Então, acho que isso é muito cultural também.
Mas você raspou?
Não tive essa coragem dentro do meu coração. Tá em terra. O planeta Terra segurou. Minhas pernas.
Uhum.
Eu segurei nas pernas do planeta.
Não, tá certo.
E o que eu fiz foi cortar, assim, uma cortada com violência.
Sim. Tirou o que precisava, né?
Tirei o que precisava. Mas a minha amiga que estava comigo nessa oportunidade, ela arrasou, se libertou em nome do Ganges.
Uhum.
Então lá isso é muito comum, assim.
Uhum.
E falando assim, eu lembrei dessa experiência, e para eles o cabelo é o arquétipo da vaidade. E a vaidade relaciona muito ao ego. Então eles veem na cultura indiana muito como assim, né? O que faz com que você seja Roberto, o que faz com que você seja Márcia, enfim. Uhum. E dentro da cultura indiana, né? Não, acho que cada um, se está certo, está errado, enfim, todos somos livres, mas a gente tem que se libertar, de acordo com eles, dessa identidade. Então é por isso que eles raspam tudo, né?
Raspam tudo.
Todos, né? Budistas, Hare Krishna, sim, todas as religiões.
Sikhs raspam. Todos. E lá tem um costume também dos sadhus, que é assim, você vive, tem seu trabalho, a sua família e tudo mais, aí depois que você se torna avô, eles entendem que a função da terceira dimensão acabou. Aí eles entregam as roupas, a casa para a esposa, vestem aquela roupa laranja e vão viver só do espiritual, do devocional.
Olha.
Então é diferente, né?
Uhum. Mas isso os homens, não as mulheres?
Os homens, isso os homens.
As mulheres continuam ali, cuidando da casa, dos netos, dos filhos.
As mulheres continuam ali.
Que coisa. Não, só para comentar.
Pois é, a obrigação da mulher não...
Beleza. Gente, na volta, a gente vai pro intervalo agora. Na volta eu vou ler uns comentários aqui. E eu quero saber dos meninos, ó, o Leonardo, pessoal, os homens que estão aqui ouvindo o programa. A gente falou que o nosso ritual de passagem é cabelos.
Cabelos.
A gente muda cabelo, você pode saber que a mulher voltou do cabeleireiro totalmente diferente. Meus amigos, vocês... Prestem atenção,
porque senão ó, desequilibra todos os chakras. Aí tem que comentar.
Você
tem
comente.
Que comentar. Bora, se for muito... alguma coisa aconteceu.
Sim, se foi muito radical a mudança, aconteceu alguma coisa muito radical.
Muito radical.
Você presta atenção. Mas eu quero saber de vocês, meninos, homens, o que, que significa pra vocês essa passagem, assim, essa mudança radical? Quando vocês falam assim, chega, quero mudar, quero me libertar, fazem o quê? Não vale dizer que é divórcio, tá? É. Vamos pro intervalo, a gente já volta.
Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.